Catarina. E agora atenção para a última notícia. Câmara dos Deputados aprovou a inclusão dos fertilizantes na Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, medida que amplia o acesso do setor a incentivos fiscais, crédito subsidiado e instrumentos especiais de financiamento. A proposta incorpora o Plano Nacional de Fertilizantes, PNF, a nova política e busca estimular investimentos na produção nacional de nitrogenados, fosfatados e potássicos. O avanço ocorre em um momento de elevada dependência externa do Brasil, que atualmente importa cerca de 80% dos fertilizantes consumidos, incluindo aproximadamente 89% dos nitrogenados e quase 98% dos potássicos. Ao mesmo tempo, a volatilidade internacional voltou a pressionar o setor, especialmente após as tensões no Oriente Médio elevarem os preços da ureia, amônia e gás natural. Na prática, a medida abre caminhos para que projetos ligados à cadeia de fertilizantes tenham acesso a mecanismos como debêntures incentivados, crédito fiscal e linhas especiais de financiamento, além de fortalecer o enquadramento do setor como estratégico para a segurança alimentar e econômica do país. O texto também estabelece critérios para habilitação dos projetos, incluindo investimentos industriais, uso mínimo de bens e serviços nacionais e direcionamento de parte da produção ao mercado interno. A expectativa é ampliar a capacidade produtiva doméstica e reduzir a exposição do agronegócio brasileiro às oscilações do mercado internacional. Em síntese, a aprovação reforça o movimento de fortalecimento da indústria nacional de fertilizantes em um ambiente ainda marcado por riscos geopolíticos, volatilidade de preços e incertezas sobre o abastecimento global. Mais notícias do agronegócio e do cooperativismo, acesse o site da Fecoagro ou o nosso Spotify.
Tudo o que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira.
Pneu importado X-Bree R15 369,90 unidade. Em até 6 vezes sem juros. GPS Pro Solux Dux 8.990 unidade. Em até 6 vezes sem juros. Churrasqueira portátil Fornos Pinhal Preta 179,90 unidade. E a oferta App Clube. Alimento para cão Tango adulto 94,90 unidade.
Agropecuária Alfa, os melhores produtos estão aqui.
Tropical FM.
Poços Artesianos. Como que uma empresa atinge 40 anos de vida e mais de 22 mil clientes? Com compromisso e responsabilidade. Leão Poços Artesianos. A gente é fera no que faz. Telefone 49 99987 1444. Em Chapecó.
Tropical FM, a rádio do seu coração, 97.7, tudo que você ama.
7 e 9.
Agora,
Bom Dia Tropical.
Oferecimento
Grande Oeste e Farmácia São Rafael.
Quarta-feira, 20 de maio de 2026, e os destaques desta manhã.
Polícia Militar cumpre mandado de prisão no interior de Águas de Chapecó.
Deputados aprovam aumento de penas para crimes sexuais contra crianças.
Moto e equipamentos são furtados no interior de Guatambu.
Mulher é ameaçada e tem filho levado pelo companheiro em Planalto Alegre.
E a entrevista recebe prefeito e vice-prefeito de São Carlos.
Além da previsão do tempo, loterias e o plantão rodoviário e policial para esse 20 de maio, o dia do pedagogo. Hoje é o dia de medicamento genérico, dia do comissário de menores, dia mundial da metrologia, dia nacional do técnico e auxiliar de enfermagem e hoje também é o dia mundial da abelha. Bom dia tropical com oferecimento para Crédio Oeste e também para a farmácia São Rafael, São Carlos.
Você é MEI? Precisa de uma força para crescer? A Crédio Oeste tem crédito com juros zero para você. Use para comprar equipamentos, ampliar seu estoque ou fortalecer seu negócio sem pagar juros. Condições facilitadas e sem burocracia para quem quer crescer de verdade. Acesse crediooeste.com.br e aproveite essa oportunidade.
O tempo em São Carlos segue encoberto com a incidência de neblina, algumas nuvens, temperatura em 6 graus. A mínima, 5 da manhã, foi de 7 graus. Daqui a pouco a previsão do tempo, agora são 7 horas 11 minutos.
E a partir das 7h40, o quadro entrevista recebe o prefeito de São Carlos, Delton Balbinotti, e o vice-prefeito, Jovan Brutcher. Na pauta, ações municipais, asfaltamento no interior, contorno viário, devolução de recursos e agricultura. O quadro entrevista tem um oferecimento da farmácia São Jorge e Sicredi Conexão.
No Bom Dia Tropical, resultado das loterias.
Lotérica São Carlos traz as loterias num oferecimento para o espaço que atende das 8 da manhã, vai até as 17h30 e não fecha ao meio-dia. Lotérica São Carlos. Lembrando que não teremos sorteios da Mega Sena. Sorteio regular, né? Porque no dia 24 teremos o sorteio que vale 300 milhões de reais. A Mega Sena está comemorando 30 anos e o prêmio é especial para você. 300 milhões de reais. Vai fazendo suas apostas na Lotérica São Carlos. Aproveite também para fazer aquele bolão. É, tá disponível para você aproveitar. Lotérica São Carlos, da sua agência Caixa aqui no Centro São Carlense, anunciando as loterias. Enquanto não tem Mega Sena, na terça, na quinta, no sábado, nós vamos trazendo os números. E ontem tivemos Loto Fácil e Quina em especial. O destaque para Loto Fácil, que teve um sortudo no concurso 3.689. Vamos às dezenas da Loto Fácil: 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 23. Um sortudo apenas aí na Loto Fácil. Não tivemos acionado pelo menos o ganhador ou o valor, né? Que aí estava em termos de 4 milhões de reais. Isso foi ontem, terça-feira. Ontem também tivemos a Quina, que acumulou o concurso de número 7.029, não teve acertadores. As dezenas da Quina: 13, 14, 17, 20 e 29. Eu repito a Quina: 13, 14, 17, 20 e 59, os números da Quina sorteados ontem, então, né? Lembrando que o concurso acumulou em 13 milhões e meio de reais. Hoje, além da Quina e Loto Fácil, temos o sorteio da Lotomania, prêmio que está estimado em 7 milhões de reais. Faça sua aposta na Lotérica São Carlos até às 17h30, não fecha ao meio-dia e abre daqui a pouquinho às 8 da manhã. Aproveite para apostar na Mega Sena 30 anos, 300 milhões para o dia 24, Lotérica São Carlos e as loterias.
A Lotérica São Carlos oferece serviços como aberturas de contas, crédito consignado para aposentados e pensionistas, com as menores taxas do mercado, recebimento de boletos de cobrança, contas de água, luz e telefone, além de tributos municipais e estaduais. O espaço ainda conta com recarga de celular, financiamentos habitacionais, jogos, cartões de crédito, seguros, consórcios e capitalização. Lotérica São Carlos, na Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos. A agência da Caixa, perto de você. Telefone WhatsApp 999-47-4176.
Tropical FM.
Para Crédio Oeste e também para a Farmácia São Rafael São Carlos, as primeiras notícias às 7h14.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, classificando-os como hediondos. O texto agora será enviado ao Senado. Os crimes relacionados à pedofilia contarão com nova definição, passando a ser usado o termo violência sexual contra criança ou adolescente. O novo conceito incorpora recentes decisões das Cortes Superiores, cuja caracterização não depende do contato físico ou da nudez explícita. Assim, além do aumento de pena de alguns crimes, é feita a atualização do texto do ECA para um novo termo, que considera esse tipo de violência como qualquer representação, por qualquer meio, que envolva criança ou adolescente, real ou fictícia. Isso vale para fotografia, vídeo, imagem digital ou outro registro audiovisual, ainda que produzida, manipulada ou gerada por tecnologias digitais, inclusive a inteligência artificial. Entre as alterações, quem possuir ou adquirir material de violência sexual infantil pode ser condenado a até 6 anos de reclusão. Antes, o máximo era 4 anos. Já a distribuição ou divulgação desse tipo de conteúdo passa a ter pena de até 10 anos. O crime de simular a participação de criança em cenas sexuais sobe de 1 a 3 anos para 3 a 5 anos de reclusão.
E atenção, uma mulher foi ameaçada e teve o filho levado à força em Planalto Alegre durante o final de semana. Segundo a vítima, a feminina TRP, por volta das 18 horas da sexta-feira, ocorreu uma discussão com seu marido, de iniciais FR dos S. Ela informou que, ao mencionar que iria embora com o filho de 1 ano e 11 meses, foi ameaçada pelo companheiro. Diante da ameaça, teme por sua vida e pela vida do filho. Ela conseguiu uma carona com sua irmã até a linha Feliciano, interior de Planalto Alegre, na residência de sua mãe. Durante o final de semana, o autor enviou mensagens querendo saber sua localização e do filho. Porém, na segunda-feira, o masculino compareceu até a residência de sua mãe, local que já conhecia anteriormente. Ao chegar, iniciou conversa amistosa e, em determinado momento, pegou o filho, colocou-o dentro do veículo Fiat Uno de cor branca, placas LXL2502 de Chapecó e evadiu-se do local. A vítima e sua mãe tentaram impedir a saída do veículo, mas sem sucesso. O autor tomou um rumo ignorado e a vítima acredita que ele possa ter retornado para Chapecó ou seguido para Pinhalzinho. A mulher também afirmou que seu ex-companheiro é agressivo e, em outros momentos, já lhe agrediu fisicamente.
Um homem de 69 anos foi encontrado morto na manhã de ontem na linha Simoneto, em Chapecó. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após um morador localizar o corpo nos fundos de uma escola. Segundo a guarnição, o homem caminhava pela comunidade quando percebeu papéis e documentos espalhados pelo local. Ao verificar a situação, encontrou a vítima já sem vida. Ele relatou ainda que havia passado pela região no dia anterior e não tinha percebido nenhuma alteração. Durante o atendimento, as guarnições receberam a informação de que havia um registro de desaparecimento do proprietário de um Toyota Etios branco. O veículo foi localizado nas proximidades de Cascavel, no Paraná, onde dois homens de 22 e 27 anos foram abordados após acompanhamento policial. Conforme relato dos suspeitos, a vítima teria sido deixada com vida entre os municípios de Chapecó e Pinhalzinho. O cadáver apresentava ferimento na cabeça, mãos amarradas e sinais de estrangulamento. A Polícia Civil e Polícia Científica realizaram os procedimentos periciais e o caso é investigado como homicídio doloso.
E uma motocicleta e equipamentos foram furtados no interior de Guatambu. O fato ocorreu na segunda-feira em linha Quilhã, interior do município, e foi atendido pela Polícia Militar. Chegando no local, a guarnição fez contato com a vítima, o masculino de iniciais DG, que relatou que saiu para trabalhar às 6h20 da manhã daquele dia e retornou por volta das 17h20. Quando chegou, percebeu que sua motocicleta tinha sido furtada. Ele informou que uma janela foi quebrada para acessar a casa, onde os autores também pegaram a chave e o capacete, e ainda furtaram duas motosserras e uma roçadeira. A vítima conversou com seus vizinhos, mas ninguém percebeu movimentação estranha. A vítima não possui suspeitos. A placa da motocicleta IXD0D13 do modelo Dayang 150 de cor vermelha não foi localizada. Após lavrar boletim de ocorrência, a PM fez rondas nas proximidades, mas nada foi localizado.
A Polícia Militar cumpriu mandado de prisão por volta do meio-dia e 40 de ontem e de segunda-feira na linha Aguinhas Frias, interior de Águas de Chapecó. A guarnição tinha o conhecimento do mandado de prisão em desfavor de um masculino de 58 anos e se deslocou até o referido endereço. Ao chegar, o autor foi localizado e informado sobre a ordem. Já sabendo do procedimento, o mesmo foi colaborativo. No local havia um veículo GMS-10 de propriedade do próprio masculino, que foi deixado sob responsabilidade da filha. Os nomes não foram divulgados. O homem foi conduzido até a penitenciária de Chapecó.
Agora são 7h20. Para Crédio Oeste, Farmácia São Rafael, São Carlos, as primeiras notícias da sua quarta-feira.
No âmbito internacional, na Ásia, Putin se reúne com Xi Jinping na China, menos de uma semana após Trump visitar o país. União Europeia chega a consenso para implementar acordo comercial com os Estados Unidos. OMS avalia vacina experimental após avanço do Ebola. E ainda, ONU vê risco de crise alimentar por bloqueio em Hormuz.
Já aqui no Brasil, a Câmara aprovou aumento de pena para crimes sexuais contra crianças e adolescentes. relator negocia a transição de 5 anos para a PEC da escala 6x1. Governo federal veta destinar 5% de multas de trânsito a Fundo de Segurança Pública. E ainda, a comissão adia a discussão e a votação referente à redução da maioridade penal no país.
No Rio Grande do Sul, depressão, ansiedade e outros transtornos fazem do estado o terceiro com mais afastamentos do trabalho por saúde mental. Frio intenso persiste nesta quarta e leva geada a quase todo o estado gaúcho. Aprovado o reajuste de 5,35% no piso salarial do Rio Grande do Sul.
Já aqui em Santa Catarina, estado decreta estado de alerta climático por 180 dias devido ao El Niño. Secretaria de Estado da Saúde presta contas na Alesc e detalha a previsão orçamentária de 8,9 bilhões para 2026. Famílias catarinenses enfrentam aumento da inadimplência. Santa Catarina participa da 27ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios com 140 prefeitos. FECAM e Bancada Federal se reúnem durante o evento. Doação de leite humano ajuda a salvar vidas de bebês prematuros em Santa Catarina. Bombeiros veteranos relembram pioneirismo feminino e grandes incêndios durante homenagem promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Conexa 2026 reuniu milhares de empresários e fortaleceu o associativismo em Florianópolis. Safra do milho em Santa Catarina termina com alerta para avanço da cigarrinha. E ainda, romaria e festa movimentam um dos principais complexos religiosos de Santa Catarina a partir desta semana.
E nas manchetes dos principais jornais do Brasil, a Folha de São Paulo traz o destaque. Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro após primeira prisão de dono do Master. No estado de São Paulo, Flávio admite que foi à casa de Vorcaro após prisão. Pesquisa aponta desgaste. No O Globo, a manchete. Sob pressão, Flávio admite visitar Vorcaro após prisão. Já no Correio Brasiliense, relação com Vorcaro ameaça apoio a Flávio Bolsonaro. Na Zero Hora de Porto Alegre, a Assembleia aprova reajuste de 5,35% no salário mínimo regional, retroativo ao dia 1º de maio. E ainda no Notícias do Dia de Santa Catarina, Fundação Somar bate recorde de arrecadação e reforça voluntariado.
São as primeiras notícias da sua quarta-feira, 20 de maio. Os destaques para o oferecimento da Crédito Oeste e também para a Farmácia São Rafael São Carlos. Outras informações, acesse o www.tropicalfmsc.com.br.
Plantão Policial na Tropical FM.
Hora do espaço plantão policial, ocorrências e também sobre o trânsito, as informações sempre no oferecimento de Corbar e Gás e também para águas bebidas.
Corbar e Gás, acabou o gás? Não perca tempo, economize num serviço de ótima qualidade e rapidez no atendimento ao cliente. Ligue para o Corbar que entrega água mineral, trabalha com máquina de cartão na casa do cliente e possui Pix. Disque Gás e WhatsApp 991557092. E 999253655, na Rua 7 de Setembro, em São Carlos. Águas Bebidas, cerveja boa é cerveja gelada. Na Águas Bebidas, você encontra uma variedade de opções, revendedor multimarcas atendendo toda a região e todo tipo de evento. Ligue e faça o seu orçamento pelo telefone 3339-0968 ou 991-29-7638.
Vamos aos destaques do trânsito. Começamos com Roberto Lorenzon, que resume as estradas. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Para você, bom dia a todos que estão sintonizados na programação desta quarta-feira. Iniciamos as informações destacando o acidente que ocorreu na BR-282 no município de Lages, envolvendo um caminhão, motorista de 45 anos ileso e veículo de passeio. Morreu o condutor Marcelo Roncone Martins, de 21 anos. Em Florianópolis, um jovem perdeu o controle da moto, sofreu queda e foi atropelado por um caminhão na BR-101. Morreu o motociclista Lucas Cabral. Em Araguari, na BR-280, um grave acidente envolvendo um caminhão e veículo de passeio. Do veículo de passeio, duas pessoas morreram. Três tiveram ferimentos com maior gravidade, uma mulher e duas crianças de 10 e 12 anos. Outros acidentes na região. Em Chapecó, colisão de carro e moto, condutor da moto ferido leve. Em Chapecó, colisão entre dois veículos de passeio, só danos materiais. Em São Miguel do Oeste, na SC 163, colisão envolvendo uma Etios e uma EcoSport, só danos materiais. Em São Miguel do Oeste, colisão de carro e moto, a condutora da moto apresentava suspeita de fratura no braço. Em São Miguel do Oeste, colisão de carro e bicicleta elétrica, a condutora da bicicleta teve ferimentos leves. Na BR-282, em Flor do Sertão, acidente envolvendo um caminhão e veículo de passeio. Ninguém se feriu. Em Campo Erê, acidente envolvendo o veículo Gol, colisão contra outros veículos que estavam parados. O veículo Gol capotou. Motorista de 69 anos teve ferimentos. A caroneira também teve ferimentos leves. Em Xanxerê, queda de moto, condutor teve escoriações leves pelo corpo. Em Joaçaba, acidente entre moto e carro, condutor da moto teve ferimentos leves. Seriam essas as informações. Desejamos a todos uma quarta-feira abençoada. Um abraço, estaremos de volta amanhã.
Obrigado, Roberto. As informações do trânsito por aqui no nosso departamento de jornalismo Plantão Policial, que tem o oferecimento para Cor Barigás e também para Águas Bebidas, aqui no centro de São Carlos e de Águas de Chapecó. São 7h27. Ontem, na BR-282, uma colisão causou lentidão. Foi próximo à Flor do Sertão, aqui na região de Maravilha, né? Outro destaque que nós tivemos aqui para a nossa região do oeste de Santa Catarina, olha, homem encontrado morto no quintal de residência em Chavantina, aqui no oeste. O fato está sendo investigado, mas trata-se de um masculino de 52 anos, que foi encontrado ontem morto aí na residência, quintal da sua casa, né? O fato está sendo apurado. Aqui para o oeste, incêndio atinge granja de suínos e mobiliza bombeiros. Também aqui na nossa região, o Corpo de Bombeiros atuando também no combate a incêndio aqui na região, especificamente na linha São Roque, no interior de Videira, no oeste de Santa Catarina. Em Riqueza, na linha Poço Torto, nós tivemos uma residência destruída pelo fogo ontem à noite, né? Só tivemos danos materiais, não tivemos vítimas. O Corpo de Bombeiros de Mondaí esteve atendendo esta ocorrência como última pauta aqui de ontem em relação ao boletim do Corpo de Bombeiros. Outros destaques, Polícia Civil, nós também tivemos em Chapecó ontem, Polícia Civil cumprindo mandado de prisão preventiva contra masculino de 18 anos. Destaque para a localização dele, que foi na região da Fazenda Zandavale, que daí pertence ao município de Guatambu. O destaque também fica por conta da DPCAM de Xanxerê, que cumpriu mandado de internação de adolescente pelas práticas de atos infracionais em delitos de furto de veículos. As informações pertinentes aí à Polícia Civil de Xanxerê. E para finalizar ainda na Polícia Civil por aqui de Xanxerê, a guarnição recuperou o fone de ouvido furtado em estabelecimento comercial do município de Xanxerê também, como destaque. Falei sobre Mondaí, né? Corpo de Bombeiros atendendo esta ocorrência na linha Antagorda Alta. Eu falei Poço Torto, né? Linha Antagorda Alta em Riqueza ontem por volta das 17 horas. E também um acidente de trânsito registrado aqui no município de Chapecó ontem, né? Por volta do 12h30, ontem nós tivemos uma colisão traseira no bairro EFAP, somente danos materiais atendido pelo Corpo de Bombeiros da nossa região. Já as demais guarnições aqui, a Polícia de Caxambu do Sul e Planalto Alegre atenderam esta ocorrência ainda divulgada ontem, né? Mas que foi do final de semana desta ameaça a uma feminina e seu filho de 1 ano e 11 meses, que envolveu a linha Feliciano, interior de Planalto Alegre. Daqui a pouquinho mais informações. Também em Guatambu, furto de motocicleta e também de uma roçadeira e duas motosserras. Foi na linha Quilian, polícia de Guatambu e Caxambu, que repassou para nós aí as informações pertinentes também. Águas de Chapecó não teve nenhuma movimentação, apenas essa prisão lá na segunda-feira, cumprimento de mandado contra homem de 58 anos na linha Aguinhas Frias, registrado aqui no nosso site também, e as informações pertinentes a São Carlos, que não teve nenhuma movimentação nas últimas 24 horas. 7h30, só para finalizar ainda, o SAMU de São Carlos, se assim merecer destaque, a gente estará trazendo o release daqui a pouquinho, né? Em relação às últimas 24 horas, tá certo? Oferecimento, águas, bebidas e Corbarigá são os destaques do plantão policial, um resumo das notícias das últimas 24 horas.
Cerveja boa é cerveja gelada.
E aqui na Águas Bebidas você encontra uma variedade de opções. Revendedor multimarcas atendendo toda a região, trabalhando com o chopp da Fritz Beer e Brahma, atendendo todo tipo de evento. Ligue e faça o seu orçamento pelo fone 33390968 ou 99129-7638. Águas Bebidas, tudo que você precisa com entrega rápida e o melhor preço da região. Localizada na Rua Mafra, número 80, no centro de Águas de Chapecó.
Corba e Gás. A hora que o gás acaba é a hora de tomar uma decisão simples e certeira. Chamar o Corbari. Você vai ter seu gás rapidinho, com preço que você não encontra em outro lugar, podendo pagar com cartão na porta da sua casa e ainda atendimento que tem muitos e muitos anos de experiência no ramo atendendo em São Carlos, também com entrega água mineral. Corbari Gás, 99155-7092 e 99925-3655, na Rua 7 de Setembro, em São Carlos.
Entrevista do dia. Daqui a pouco, na sua. Tropical. Você é empreendedora e precisa de uma força para crescer? O Força para Elas da Credioeste foi criado para apoiar mulheres como você. Crédito facilitado, menores taxas, sem burocracia. Para você investir no que realmente importa para o seu negócio crescer. Acesse credioeste.com.br e descubra como participar.
Tropical FM.
No Bom Dia Tropical, indicadores econômicos e agropecuários.
No mercado agropecuário, o oferecimento da Credioeste e Farmácia Bem Mais Saúde, a farmácia da Mitália em Caxambu do Sul. O suíno preço base Cooper Central Aurora e Pamplona, R$5,90. Na BRF, R$6,80. Na saca de 60 quilos, o fefeijão preto cotado a R$ 182,00, o milho em R$ 58,00 e a soja cotada em R$ 115,00. São os preços médios para a região de Chapecó e o leite padrão conforme a Conceleite cotado em R$ 2,61 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. Conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20h30. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da farmácia da Mitali. E ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. É para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 99810-6533.
Na Tropical FM, previsão do tempo. Oferecimento da Farmácia São Rafael de São Carlos e Clínica Douglas Chiesa, Odontologia.
Informações com o meteorologista Peter Scheuer, que traz os detalhes. Peter, bom dia.
Bom dia. A presença de uma área de alta pressão atmosférica proporciona o domínio do tempo bom, tempo firme ao longo dessa quarta, quinta, sexta, com tempo estável, o sol acaba predominando, mesmo que muitas áreas acabem tendo a formação de neblina, nevoeiros nesse início de manhã, mas muitas cidades também amanheceram com o céu aberto e permanece assim na sequência do dia. E a temperatura, ela se mantém baixa nesse início de manhã. Durante o decorrer da tarde, a temperatura ela segue num patamar extremamente confortável, em torno aí dos 17, 19 graus. Os ventos sopram com intensidade fraca, moderada, de sul a sudeste. No geral, são ventos calmos e não há previsão de chuva. Hoje é um dia 100% aproveitável, propício aí para quem vai plantar, semear, colher, pulverizar. Amanhã, tanto na quinta quanto na sexta-feira, 100% aproveitável, temperaturas próximas aí de 5 graus, 4 graus nesse início de manhã aí de quinta e sexta-feira, com 0 grau nas baixadas e vales, com formação de geada fraca e isolada, e a temperatura máxima prevista de 20 graus, 18, 20 graus aproximadamente durante o período das tardes. Tem previsão de aumento das nuvens a partir da tarde e noite da sexta-feira, com possibilidade para ter chuvas passageiras bem mal distribuídas. No sábado, sol e muitas nuvens, pancadas isoladas à tarde, e no domingo, tempo bom e até um pouco mais aquecido e volta a ter algumas pancadas passageiras durante a tarde e início da noite. Mas é tudo irregular. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Esse mês das mães celebre o amor com produtos e ofertas que também cuidam. Shampoo anti-caspa Clearman 400ml R$24,99. Desodorante Monange ou Bozano leve 2 por R$8,99 cada. Sabonete Dove leve 3 por R$3,49 cada. Creme dental Colgate Luminous White leve 2 por R$6,99 cada. Farmácia São Rafael. Amor que cuida é amor de mãe.
Medo de dentista. Aqui isso ficou no passado. Na Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, você encontra conforto, tecnologia e sedação consciente com óxido nitroso para tratamento tranquilo e sem ansiedade. Do implante ao alinhador invisível, da estética dental à harmonização orofacial, cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Motivos para você sorrir. Rua do Comércio 390, Centro de São Carlos. Telefone WhatsApp 3325-5896.
Tropical FM.
Entrevista do dia. No Bom Dia Tropical.
Oferecimento:
Farmácia São Jorge e Sicredi.
Há mais de 40 anos em São Carlos, a Farmácia São Jorge oferece atendimento todos os dias, das 6h45 às 22h. E aos domingos, das 7 às 12 e das 14h30 às 21h. Tem medicamentos, genéricos, cosméticos, suplementos e farmácia popular. Programa federal com medicamentos totalmente gratuitos. Preços diferenciados na perfumaria e atendimento familiar que faz a diferença. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Aviso a receita com a confiança do Juarez e do Eduardo. Siga no Instagram, @contato_farmacia_são_jorge ou fale no WhatsApp 991228829, Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos.
Mais do que estar perto, conexão é sobre pertencer. É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos, escolhemos conectar pessoas a sonhos, projetos e conquistas. Com soluções para o dia a dia, investimentos e proteção para cada fase da vida. Seguimos ao lado do associado, entendendo suas necessidades e impulsionando cada passo. Sicredi Conexão. 45 anos conectando pessoas, gerando prosperidade.
Horas 38 minutos, quadro entrevista está no ar, quarta-feira, hein, minha gente? 20 do mês de maio, a temperatura segue 6 graus agora na capital da hospitalidade, 6 graus no termômetro, né? Sensação para uns pouco mais, outros pouco menos e assim vai variando. Lá fora, a cerração toma conta, neblina alta, né? E algumas nuvens também para esta quinta-feira, mas o sol deve predominar. No oferecimento por aqui, o bate-papo do dia para a Farmácia São Jorge, para a Sicredi Conexão.
Farmácia São Jorge, depois de consultar o seu médico, avie sua receita com os profissionais da Farmácia São Jorge. Na Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos, telefone WhatsApp 991228829. Sicredi Conexão, 19 anos em São Carlos, com mais de 300 soluções financeiras para os seus cooperados. Na rua Monteiro Lobato, aqui no centro de São Carlos.
Estamos ao vivo lá no nosso canal do YouTube, ao vivo e trazendo, claro, sempre a transmissão aqui do nosso quadro Entrevista. Confira por lá e também no Radinho 97.7. Dois convidados, como anunciamos aí na madrugada, o prefeito de São Carlos, o Delton Balbinotti, está por aqui. O vice-prefeito, Giovan Brucher, também está aqui nos estúdios para falar um pouquinho sobre as ações administrativas. Tudo bem, prefeito Delton? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Elvis. Bom dia, Laura. Bom dia a todos os ouvintes da Tropical.
Bom dia, vice-prefeito Giovan. Tudo certo? Vamos experimentar o teu microfone aqui. Como é que está? Bom dia.
Bom dia, Elvis. Bom dia, Laura. Bom dia aos ouvintes da Tropical, em especial aos munícipes são carlenses.
Legal. Estava ontem com um problema técnico aqui, agora já solucionado, então, né? O prefeito Delton, você, o trabalho governamental, de uma forma geral, vai indo, né? Tem que ir, né?
Exatamente. Nós sempre, eu e o Giovan sempre estamos juntos e nessa caminhada e dado esses primeiros anos, o primeiro ano e agora o segundo ano de mandato, a gente tem sempre essa sintonia, né? e aproveitar o espaço aqui nelas para trazer as informações e é uma forma de prestação de contas também, que a gente usa, que é os meios de comunicação, para levar até a população o que, que nós estamos fazendo, quais as ações que a gente pretende fazer, enfim. E a população tem acompanhado, uhum. E hoje a gente pode dizer que o eleitor ou a população, ela sabe o que está acontecendo. Não precisa muitas vezes a gente inaugurar uma obra, mas sim ela vê o benefício que isso traz.
Exato.
Né? Então a gente sempre tem procurado, de uma forma muito transparente, realizar tudo o que for, né, possível dentro de uma orçamentação do governo, no caso do município, para atender bem as pessoas, né? E isso ela se reflete em todas as áreas. Então essa sintonia que eu e o Divan criamos e no município, na administração, ela tem dado bons frutos, né? E a população tem percebido que o nosso foco é trabalho. Nós levantamos cedinho, dormimos tarde, atendemos todas as pessoas, a prefeitura está lá de portas abertas, aliás, todas as secretarias também, de um modo que o município se sinta acolhido. Ah, tem problema? Vamos resolver. Né? Então a população nos elegeu para resolver os problemas, para projetar a cidade. E nesse contexto, a gente está à disposição aí do Elvis para explicar o que for necessário, né?
A objetividade e otimização. Então, simplesmente falando em obras, como citou o prefeito aí, nós temos em linha São João, né? Aquele asfaltamento lá, é milhões lá, né, prefeito?
Exato. Nós temos várias obras
em andamento. Exato, pontuando, né? Essa que a gente então,
eu já vou explicando. Exato. Assim, porque tem muito comentário na comunidade e é importante a gente elucidar e explicar.
Esclarece lá, prefeito.
Um dos trechos lá dos asfaltos que a gente vai fazer é o da linha São João, né? Que vai ali da comunidade até o Alto Moraes. É um investimento de praticamente 3 milhões,
uhum.
Né? 1.500.000 de uma emenda parlamentar do, exato, deputado Mauro, e mais 960 do município. Ela está em execução, ela já tá em andamento, e a previsão é que a empresa conclua logo, porque é a mesma empresa que irá fazer o contorno.
Certo.
Né? O contorno, o Giovan pode até explicar depois, ele recebeu ontem a licença ambiental da obra, né, Giovan?
Daquele lá mesmo.
Do, né? Contorno.
Certo.
Já estou falando do outro, porque
tá,
senão não, nós temos
que... É porque tem emenda aqui.
Né?
Envolve a mesma empresa.
Mesma empresa.
Ah, envolve a mesma daí.
Mesma empresa. Então,
então já agiliza, né?
Então, vamos dizer, primeiros, uhum, dias vai ser iniciado o contorno, o tão sonhado, certo, contorno de muitas... Uhum. Muitas
e a de São João tem prazo lá, prefeito?
6 meses.
6 meses, né?
Mas eu imagino que vá concluir antes, né?
Certo.
Porque as duas obras podem até andar juntas, né?
Concomitante.
Tanto
ali,
o contorno, né, como o São João.
Legal.
Então, falando do contorno...
Certo.
Né?
Como é que está isso, prefeito?
Ontem o Giovan recebeu a licença ambiental, que estava pendente de supressão,
uhum,
né? A placa já foi mandada fazer. O governo do estado, nós temos que destacar, ele já depositou, uhum, dia 14 a parcela dele. Nós
já está na conta.
Já está, então, na conta, contrapartida nossa também.
Uhum.
Né? Então, nós temos que fazer uma medição. Tanto na linha São João, como no contorno, como o asfalto de linha São José,
uhum,
tá? Essas três medições nós temos que fazer antes do dia 4 de julho. Para nós aproveitar o período eleitoral, porque, okay, senão as obras param.
Certo.
Então, dentro do nosso cronograma e da engenharia, tudo certo, tudo, uhum, planejado para que as três medições ocorram, uhum, e nós, no período eleitoral do estado, a gente, uhum, continue as obras.
Certo.
Né? Então, primeiros dias vai ser iniciado o contorno e, igualmente, a linha São José. Os ensaios também que da engenharia já foram, uhum, feitos. Né? Então, essas três obras que são de impacto na comunidade, que, uhum, vão trazer, assim, eu não diria um, uhum, transtorno, mas sim logo logo um benefício, como tem aconteceu também na Rua do Comércio.
Isso.
Então vai ter alguns, uhum, transtornos, mas tudo vai ser resolvido. Então são três obras importantes de impacto que vem aí para a gente fazer nos primeiros dias.
Giovan, essa da licença era um dos documentos importantes aí para a liberação. Agora o passo a passo da obra que segue, então, né? A supressão ali, placa e depois aí tem todo aquele trâmite lá, mas para iniciar com dinheiro até na conta já, então, né?
Sim, sim, Elvis. É um dos passos, né, uhum, que nós precisamos seguir, né? A parte ambiental, ela é fundamental para o início da obra. Então, ontem tivemos a felicidade, a grata felicidade de receber, né, já o projeto da supressão. Então, já vamos iniciar essa parte e, enfim, e pode ser que daqui a poucos dias se inicia de fato, de, sim, concreto, né? Então, os trabalhos no tão sonhado contorno aqui do nosso município, né? também podemos, além dessas três obras, de certa forma, são asfaltamentos rurais, tanto até o contorno, linha São João a Alto Moraes e Pratas a São José, a gente pode também destacar também um primeiro projeto de concreto, né, do nosso interior, né?
Opa, onde vai ser essa?
Vai ser o acesso lá na Serra da Linha Massi, né? Da SC-160, linha Massi. Serão em torno de 500 metros de asfalto rural, né? Projeto concreto. O projeto já está concluído, né? Então, a gente vai resolver um problema sério de escoação lá da comunidade. Aliás, uma comunidade tem uma produção muito forte. E aquele trecho lá, enfim, já desde o ano passado, evidentemente que já é histórico, mas o ano passado apresentou muitos problemas e resolvemos escolher esse lugar para sanar aquele problema lá da comunidade.
Legal, linha Massi, então, olha só, é projeto novo aí, né, com pavimentação em concreto, prefeito.
É, nós temos uma rua aqui na cidade, né?
Exato.
Fizemos uma rua na cidade aqui do lado, atrás da rodoviária, ali da antiga rodoviária, e a gente, a engenharia e nós percebemos que é uma ótima ferramenta, um ótimo modelo para a gente implantar em outros lugares.
Ele não é mais caro ou não?
Ele não é tão mais caro, mas assim, ao longo prazo...
A durabilidade?
Com certeza. A longo prazo, teremos uma obra, né, muito pouca manutenção.
Que a gente tem visto isso em BRs, principalmente no extremo oeste aí, e tem funcionado, pelo menos. Então, tá aí uma aposta de São Carlos nesse sentido. Exatamente. Já que o Giovan falou, prefeito, ele está na agricultura hoje, né? Uma pergunta que eu tenho que fazer é algo que a gente sempre recebe por aqui. Secretário de Agricultura, hoje é o Giovan, ele responde pela pasta, logicamente, mas haverá um secretário ou não?
É, nós temos conversado muito aí, o Giovan. A gente consulta alguns agricultores, a gente consulta lideranças e a gente, assim, tenta ver, né? Qual a viabilidade. Não que não seja importante e não que os trabalhos não estejam sendo feitos. O Giovan desempenhou nesse tempo um excelente trabalho, modernizou, melhorou os processos lá, enfim. Ele criou, junto com os agricultores, uma lei nova de incentivos. Né? Então, a gente tem conversado muito e tenho certeza que logo vai ter um secretário. Assim que toda a secretaria estiver modernizada, tiver né, adaptada, porque nós pretendemos lá também trocar todo o telhado.
Ah, onde estruturalmente. Que tá,
então, assim, não adianta nós botar um secretário para eles não ter as ferramentas. Certo. Aí vai ter crítica, dizer, por que que botou? Não precisava. Então, nós temos que dar condições, como também a gente fez no turismo.
Certo.
Então, hoje nós temos um espaço no turismo, né, ali com a Fábio trabalhando na praça.
Atendimento centralizado.
Exato. Porque nós vamos cobrar a resposta. O Divan cobra a resposta dos encarregados dele e eu cobro dos meus. Então, nós temos que ter as ferramentas certas, né? Para que a gente tenha esse trabalho bem continuado. Até o Divan pode responder, né? Mas é objetivo nosso colocar. Sim, logo, logo vai ter. Mas com as ferramentas corretas, né?
Enquanto isso, Divan, as ações lá continuam na pasta da forma normal, né?
Continuam anormal, digamos assim. Agora é todo vapor. Agora temos uma nova lei de incentivos, né? Era um grande pedido que nós recebemos na época eleitoral de melhorar, alterar, talvez dar outra forma de se entregar o incentivo ao produtor, né? Então, dentro desse um ano, depois da elaboração do novo conselho, né? Um conselho presente e atuante, elaboramos, né? Através, até junto da IPAGRE, através do PPA, que alcançamos as comunidades o ano passado, procuramos verificar quais são os pontos fortes do nosso interior, quais os pontos fracos, e através desses levantamentos aqui criamos um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho desenvolveu, dentro, claro, da possibilidade do orçamento, né, uma nova lei de incentivo, né, ao nosso produtor, claro, dentro da nossa realidade. Aliás, o asfalto rural foi um dos mais pedidos, né? Para melhorar a escoação, né? É uma necessidade hoje. Então, além desses pedidos de infraestrutura, teve também dos incentivos, que vai na questão de acessos, que vai da parte de sanidade do rebanho, né? Bovino, leite de corte, a questão de exames, a questão de horas máquinas, piscicultura, empreendimentos agropecuários, até turísticos envolvemos nessa situação que não tinha nenhum beneficiamento, né? Enfim, foi um projeto bem estudado. O grupo apresentou a proposta de lei, fizemos a devolutiva através das quatro regiões do interior do nosso município, apresentando e dando oportunidade do produtor se manifestar e apresentar ajustes, melhorias, enfim, toda a situação. Então foi um modelo novo, talvez único, que teve no nosso município, do produtor efetivamente participar na elaboração da nova lei de incentivo. Aí, depois de todo estabelecido, feitos os ajustes, enfim, encaminhamos ao plenário da Câmara da nossa cidade, foi feito mais alguns ajustes com os vereadores, enfim, no dia 22 de abril foi sancionada a lei. Exato. Fizemos o decreto há poucos dias, regulamentando algumas situações. Claro que no andar da carruagem a gente vai ter muito aperfeiçoamento ainda dessa lei, são pontos a melhorar, pontos a discutir, mas isso vai ser na dinâmica que nós vamos estar aprendendo.
Mas é uma das novidades, né? O aumento do incentivo, né? Esse reajuste ao incentivo, a melhoramento do incentivo que era solicitado. É o agricultor decidindo o que é melhor para ele, né? Seria isso, né, Diogo?
Sim, sim. Na questão, podemos até destacar a questão do auxílio, que é não da terraplanagem, mas em si na questão dos metros construídos. Depois que o galpão está estabelecido, nesse novo método, nós fizemos a medição do que é estabelecido. Antes nós tínhamos um valor de R$5, hoje passou a R$12 o metro quadrado, né? Claro que talvez não seja um valor ideal pelo volume que é hoje em reais de um baracão, né? Então, mas é uma forma de estar ajudando, né, o produtor nesse sentido, né? Legal. Então os acessos também a gente conseguiu elaborar de uma forma mais criteriosa, até onde a prefeitura pode ajudar, qual a forma, quais, porque antes ela estava muito aberta, né? Nós não sabíamos até onde a gente poderia atender. Hoje ela está toda estabelecida, qual a forma, quais os critérios, né?
Esclarecido, então, no caso, né? Mas é por aí, né, prefeito? O agricultor com a sua vez aí, diretamente, né?
Com certeza.
Não é depender de um agricultor, de um secretário, é a efetividade no atendimento.
Nós temos uma atenção toda especial na agricultura, e aqui temos que destacar o trabalho que o Demeria está desenvolvendo junto com o Pitre, com o Giovan, no sentido de melhorar. Melhorar as estradas, melhorar os encaminhamentos, enfim. E o trabalho está sendo feito de forma muito eficaz. A gente tem desprendido um tempo muito grande para, né, os acessos aos acessos de produção, às unidades de produção. E isso, né, muitas vezes as estradas nós temos que melhorar também. Certo. Então, sempre num meio termo, num equilíbrio, para que todos estejam bem, né?
Legal. O que mais lá, prefeito?
Olha, nós teríamos aqui muito para destacar, sim, né?
Eu tenho da educação para lhe perguntar também como é que está a situação lá, porque nós tivemos um impasse em relação a envolvendo professores.
Exatamente. Mais. Então, assim, nós pegamos muitos assim embates que estavam pendentes, que não havia uma regulamentação.
Certo.
Um dos professores, tivemos vários. Tivemos a ampliação de carga horária, que era uma...
É, em que pé está essa situação toda aí?
Toda regularizada. Então, vamos por partes.
Vamos lá.
A ampliação de carga horária era uma demanda que havia muito tempo nos professores. A gente, assim que a gente entrou na administração, ano passado já fizemos. Agora surgiu a regulamentação do horário corrido, chamado horário corrido nas creches, onde os professores, né, tinham 40 horas, trabalhavam 30, mas recebiam por 40, mas não tinha uma regulamentação.
Ah.
Tá? Então isso acabou tendo denúncias, né, em todas as esferas. A gente se reuniu com todos os professores envolvidos, são 27 professores. Uhum. A gente nos reunimos, acho que 3 ou 4 vezes, até chegarmos num ponto. Foi o que o John fez lá na Secretaria da Agricultura com a lei
do incentivo.
E nós temos muito essa abertura para discutir e ver qual a melhor solução. Chegamos a uma solução semana passada. Sexta passada anunciamos o decreto, tudo certo, ajustado com o sindicato, professores envolvidos, tudo resolvido. Outra questão foi o transporte, isso, né, também que tinha nos professores. Essa parte ainda falta regulamentar, porque a ideia nossa é que esse vale transporte que tinha, ele não era igualitário. Ou seja, beneficiava alguns servidores e outros não. E o que, que diz a lei? A lei tem que ser para todos, não pode ser para um grupo só. Então, a gente lançou, junto ao grupo de professores, ao sindicato, uma forma que beneficiasse todos os funcionários. Né? Então, essa é a nossa preocupação. Qual a forma? A gente vai discutir ainda. Os professores também pediram para que a gente desarquivasse, né, o plano de cargos e salários. Nós vamos ter a coragem de fazer isso. Vamos avançar nisso para... E claro que isso é uma questão que impacta muito no orçamento. Toda qualquer mexida, certo, né, certo, em funções, ela acarreta orçamento, ela acarreta planejamento e assim por diante. Mas de uma forma assim, muito responsável, a gente tem conversado com todos, sindicato, envolvidos. Né? Temos um problema sério de estrutura na educação das creches. Eu não costumo falar, chamar de creche, mas é centro educacional infantil, né, que chove dentro. Né? Quase todos eles chovem dentro.
Todos têm uma goteirinha lá.
Todos têm. Então, um a gente já resolveu, né? E agora a gente vai para o outro passo aqui do lado do fórum, com mais ampliação, né, com estrutura. Enfim, todas as áreas, Elvis, sejam qual que você me pedir, nós vamos ter andamentos, nós vamos ter melhorias. Isso é uma preocupação que eu e o Divan tivemos desde o início do mandato.
Certo.
Né? E atrelado a isso, né? A resolução dos problemas, elas trazem tranquilidade e paz. É o que nós queremos.
Exato. E assim foi na educação. Agora, quando a gente recebeu a pauta aí, ainda estava na primeira reunião, segunda reunião, estava bem
quente, acalorado.
Quente a questão. Sim. A gente contatou até o secretário João, mas ele tá de férias, né?
Sim.
Aí a gente, não, vamos aguardar então a vinda do prefeito, tá aqui então explicando a questão e agora já chegando num ponto comum aí entre a gestão e o professorado, então vamos,
exatamente,
dizer assim, né? Então nós vamos aguardar os próximos passos. A saúde lá, prefeito, como é que vai?
Bom, a saúde, Elvis, nós temos a Simone e a equipe dela lá, e tem algo que assim a gente precisa melhorar, tá? A saúde nossa, eu sempre falo que ela é espetacular.
A saúde é muito falada, né?
É, então, que acontece? Mas como é que você mede se ela tá boa ou se ela tá ruim? Para você ter uma ideia, nos primeiros 4 meses do ano passaram quase 15 mil pessoas, quase 15 mil atendimentos nos postos da rede do município. É, o que que isso significa? Se nem todas as pessoas vão, né? Uhum. Todos os habitantes não vão, exato, não passam por, exato, lá, mas uma parte expressiva da população passa por lá. Esses atendimentos, e eu fui em loco ver o que está acontecendo. Então, o que nós temos lá? Nós temos que melhorar nossos processos lá, porque tem pessoas, muitos pacientes que marcam uma consulta especialista, o médico lá receita uma consulta especializada, daí a pessoa não comparece no dia para fazer. E não são poucas.
É a realidade de muitos municípios.
Mas isso não, a gente não quer, sabe, polemizar isso, mas tem que ver o que está acontecendo. Será que esse paciente estava bem no dia? Será que ele não pôde comparecer? Qual o critério?
Apurar, né?
Então isso lá está esgotando a equipe pelo fato de marcar uma consulta e a pessoa não ir. Daí remarca e aquilo fica, aquele ida e volta que não resolve. Outra coisa, uma coisa é a situação dos postos que fazem as consultas, os encaminhamentos e depois, vamos dizer assim, a parte do Estado, a parte da União, é demorado. Então uma consulta, uma ressonância, por exemplo, ela custa caro e ela entra na fila. Nós não podemos pular a fila, né? Então, dentro dessas situações, a gente tem tomado algumas decisões. Por exemplo, a questão dos joelhos e dos quadris.
Ah, sim.
Tá? Então, a gente resolveu que tinha pessoas ali com 6 anos com dor, 5 anos com problemas e que estavam na fila e que não andava. Então, o município botou praticamente R$1 milhão. Né? Nós fizemos já 16 cirurgias de joelho pelo município.
Desde
se não me engano... Não, começou uns 2 meses atrás. Ah, aí.
Quando o senhor veio anunciar aqui com a Simone, né?
É. E se não me engano, foi feita já a quarta de quadril.
Olha aí.
Tá. Então, esse
mexeu na fila já.
Exatamente. Dos que mais sentem dor, né? Então lá, o doutor lá quando consulta, e a gente não entende disso, né? Ele bota lá se é urgente, se é grave, tem uma classificação.
Certo.
Essa classificação entra para a fila. O CISAMOSC, que faz o exame, são 52 municípios.
Exato.
Então veja bem que a dinâmica de resolver isso é grande. E a gente tem que destacar o trabalho excelente do Hospital João Berthier, né? De acolher muitos pacientes da rede pública, né? Na urgência, emergência. E isso faz com que tanto o bom atendimento, exato, ele gere, vamos dizer assim, não gere mais confiança. E as pessoas procuram, né, resolver os seus problemas, elas querem resolver. Uhum. Então nós estamos aí para adequar e temos muita coisa, acho que boa, para acontecer. Vamos ver esses gargalos que existem na saúde, a gente quer melhorar, né? Para quê? Para que a pessoa, quanto antes, ela seja atendida nas especialidades. Certo. Seja ela dermatológica, oftalmológica, né, ali nas cirurgias de quadril, de joelho, certo, né? Se precisar mais botar dinheiro, a gente vai colocar, né?
Mas já mexeu aí na fila, na demanda.
Com certeza.
Ali, né? Diretamente.
Não,
né?
Hoje nós temos assim, então, vamos, né? Então,
é Xaxim que o pessoal vai lá.
Xaxim,
né?
Xaxim.
É o convênio aquele lá. Inclusive, falando em hospital.
E vamos
aqui,
reformar. Vamos reformar agora. Dentro de cinco, vamos fazer uma licitação com cinco obras de telhado só. A dizer, então, vamos fazer um telhado à linha Massim, lá, numa melhoria que eles querem fazer lá. O ginásio da Bela Vista, os idosos do Cristo Rei, a lá onde que o Gilvan trabalha, que é a antiga rodoviária, e o posto de saúde de Pratas.
São
cinco telhados que a gente vai mexer para eliminar a chuva.
E mexer em telhado é complexo, né?
Mas não temos que fazer,
vamos,
né?
Tem que fazer, né?
Não, então adianta. A gente faz em bloco as licitações, exato, como a gente fez dos calçamentos, né? Para justamente, né, fazer um, né,
um grande
junta
número.
Junta um dinheiro, né, do orçamento e coloca no, nos, exato, mais graves.
E, as, e a mesma empresa normalmente que normalmente faz.
Dificilmente, né, fica a mesma empresa. É? Essa é uma vantagem, porque como tem o prazo de 90 dias, 120 dias, a empresa pensa, não vou pegar três obras, duas obras para fazer, porque
daí
não
acaba variando, pega mais que,
né,
uma.
Porque a gente, a engenharia nossa é muito criteriosa. O Divan, a equipe dele também, eles vão fiscalizar.
Certo.
Né? Então, justamente, como o prazo é curto, mais empresas ganham, mais possibilidade de mais rápido ser feito.
Legal. Olha, na Câmara de Vereadores, na última segunda-feira, estivemos acompanhando parte do encontro lá e teve devolução de recursos, prefeito. R$100 mil foi anunciado pela presidência da mesa diretora lá. Esse recurso parece que é destinado já e lá foi entregue ao Corpo de Bombeiros e SAMU. Logicamente que é um trâmite, né? Mas é o que foi anunciado, né?
Exatamente. Então, tivemos na última sessão a sinalização dos recursos para os bombeiros e para o SAMU. Ambas as instituições, elas vão vir com certeza falar com a gente e explicar, exato, suas demandas e prontamente nós vamos atender. Sem problema nenhum. Que é a melhor coisa que tem, é ouvir a demanda e resolver. E é, exato, isso que nós temos feito, né? Então é bem-vindo o dinheiro, é de uma economia lá da Câmara, né? E nós vamos aplicar com certeza bem dentro dos critérios.
Os bombeiros, certo, também é com telhado o negócio lá, mas aí é o projeto deles.
Provavelmente, né? Porque eu acho que é uma demanda dos bombeiros, exato, lá, seria o telhado deles lá, que no último granizo que deu foi feito uns remendos, mas não, certo, foi...
E a questão do SAMU lá, hein, prefeito? O SAMU teve a sede, a base que chama, né?
Sim.
A base, ela foi reformada ou está em reforma?
Está em,
né,
reforma.
Está em reforma,
é,
né?
Está em reforma.
O investimento é grande ali também, né? Uma exigência, né?
Era uma adequação aos moldes de como é exigido, né? Pela legislação. Então, a gente adequou. Eles estão com pequenos transtornos de construção, exato, lá. Mas eu falei com eles, eles já superaram isso. Tá andando a obra. Primeiros dias vai ser entregue.
Legal. E o demais de obras lá? O que, que nós temos mais lá anotado?
Bom... o Giovanni até pode falar.
Também, né? também, o Giovanni.
Ele sabe todas as obras que
ele... É, ele já está por dentro, porque ele tem a equipe também, né? Pode, sim, ficar à vontade lá, Giovanni.
Além desses, todos os processos, né? A gente pode estar destacando também aqui, essa semana, a conclusão do calçamento da linha São... do Balneário de Pratas, a linha São Pedro, né?
Certo. É o sexto, né? De série,
é,
né?
O sexto, né? E já o início, na semana que vem, do último trecho, do sétimo, do lote, da comunidade Alta Aguinha, sentido a Bela Vista, né?
Uhum.
Então, daí conclui, né, todo o grupo de calçamento, certo, digamos assim, né? Temos mais algumas emendas já, também destinadas a calçamento já, mas nós temos, juntamente com a nossa equipe da engenharia, preocupação em virtude do El Niño, né? Então, se as previsões se confirmarem, a gente pode ter muito transtorno, né? Então, por isso a gente tem um tempo de segurança, né, para iniciar a obra e entregar com qualidade também, né? São mais três trechos, né, no interior, mas não temos datas ainda para para licitar e entregar em virtude dessa situação que nos preocupa muito aí.
Quais são as comunidades contempladas nesse projeto, nesses três aí, hein, Giovana?
Seria de São Pedro, Alto São Pedro, uma na linha Chapecó, um pequeno trecho, e um na linha Croix, né? Certo. Um trecho de calçamento também.
São esses três aí. É. O de São Pedro aqui está sendo concluído agora, né?
Isso, esse é. Que é de esse Pratas, é de Pratas, a São Pedro, e outro é de São Pedro, a comunidade Alto São Pedro.
Que integra esse lote aqui, né? Esse lote atual, né?
Isso, o de Pratas, certo, a São Pedro, sim. Né?
Só de calçamento aí, né, prefeito? Investimento também é grande, mas daí é de